Oposição contesta presidente do Banco Central e afirma que dinheiro público foi usado na ajuda ao Banco Pan-Americano.
CCJ aprova proposta que pode gerar mais emprego para jovens no campo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, garantiu hoje, durante visita ao Senado, que a operação de ajuda ao Banco Pan-Americano foi realizada de acordo com a lei.
Já a oposição contestou Henrique Meirelles ao afirmar que o dinheiro da Caixa Econômica Federal entrou no negócio, como informa a repórter Érica Christian.
Meirelles destacou que a operação não envolveu recursos públicos ao explicar que o dinheiro é do Fundo Garantidor, uma espécie de cheque especial dos bancos. Ele disse ainda que o responsável pelo Banco Pan-Americano, o empresário Silvio Santos, apresentou uma lista de patrimônio como garantia, por isso a certeza do retorno dos recursos. Meirelles ressaltou ainda que as decisões do Banco Central foram tomadas rapidamente para evitar a contaminação do sistema financeiro e reiterou que o contribuinte não vai pagar essa conta.
Solucionado um problema e foi preservado o patrimônio dos acionistas minoritários da Bolsa de Valores, da Caixa Econômica Federal e também o patrimônio dos depositantes do banco. Portanto, o controlador cumpre o seu dever legal de recapitalizar o banco, dispondo do seu patrimônio pessoal. O Fundo Garantidor de Crédito, preservar a estabilidade do sistema, faz o empréstimo garantido pelo patrimônio do empresário.
O vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, rebateu o presidente do Banco Central ao afirmar que a operação de salvamento do Banco Pan-Americano envolveu dinheiro público, pois a Caixa Econômica Federal comprou ações da instituição financeira antes de saber da situação do banco.
Entrou dinheiro da Caixa, mais de 700 bilhões em 2009. Se havia necessidade, aí é outra discussão. O que ele não pode dizer é que não houve dinheiro público, né? Aí nós não podemos aceitar, porque isso não é verdade.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, considera que as explicações de Meirelles foram convincentes.
Eu acho que as explicações são pertinentes, tranquilizam a preocupação da sociedade. Portanto, é uma ação que ocorreu dentro do sistema e foi sanado pelo próprio sistema, assumindo o ônus da despesa, o controlador do banco, o acionista majoritário.
O Senado pode instalar uma nova comissão parlamentar de inquérito no início do próximo ano.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, anunciou que vai pedir a criação de uma comissão para investigar os maus tratos contra crianças. A reportagem é de Celso Cavalcante.
O objetivo, segundo o senador do PR do Espírito Santo, é continuar apurando denúncias de abusos sexuais contra menores e ampliar essas investigações para outras questões envolvendo crianças e adolescentes.
Eu vou protocolar o pedido de uma CPI de maus tratos infantis, porque a minha visão é sair de dentro dos abrigos, onde crianças são abusadas sexualmente, são usadas para fazer dinheiro em nome da desgraça de crianças. Centenas de crianças nesse país que vão para adoção internacional, que saem com o sonho de uma família, mas de fato foram com a córnea vendida, com o rim vendido, com o pulmão vendido. Numa CPI de maus tratos, continuaremos investigando pedofilia, investigaremos trabalho escravo, tudo aquilo que se pratica de ruim contra a criança nesse país.
Comissões. Os jovens de 16 a 24 anos que vivem no campo há mais de 5 anos poderão ter mais oportunidades de trabalho.
É que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de mudança na Constituição do senador Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB do Acre, que permite a esses jovens trabalhar em ações e serviços de assistência técnica e extensão rural. Saiba mais na reportagem de Jorge Cardim.
A contratação será feita por tempo determinado, após a realização de um concurso público simplificado. E antes de iniciar as atividades, eles devem passar por treinamento e capacitação. Para o senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, a iniciativa será uma grande oportunidade de inclusão e profissionalização para os jovens do interior, que muitas vezes não encontram oferta de trabalho.
A proposta resultará na realização do estímulo social necessário para que se dinamize mais ainda a economia do meio rural brasileiro pela ampliação da produção, da produtividade, do emprego, da renda, proporcionada por uma assistência técnica e extensão rural adequadamente qualificadas e executadas pelos jovens das próprias comunidades rurais.
A proposta deve ser analisada em dois turnos de votação no plenário do Senado e da Câmara dos Deputados.
A CCJ também aprovou proposta de emenda constitucional que estabelece mais duas novas modalidades de intervenção federal nos estados.
A proposta é do senador Tião Viana, do PT do Acre, e prevê a adoção da medida quando o governador e os secretários de estado estiverem envolvidos em irregularidades e em fraudes.
A outra modalidade está prevista quando a maioria de deputados estaduais ou distritais correrem o risco de perder o mandato.
Em ambos os casos, a justiça autoriza, o presidente da República decreta a intervenção e o Senado aprova a medida com o voto favorável de no mínimo 49 senadores.
Após esse procedimento, a União indica o interventor. Quando os deputados estaduais e distritais estiverem envolvidos no esquema de corrupção, o processo de cassação do governador seria analisado pelo Senado.
Para o relator da matéria na CCJ, o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, as medidas podem evitar crises como as que ocorreram recentemente no Distrito Federal e em Rondônia.
O que aconteceu em Rondônia? Mais da metade do poder legislativo estava envolvido com corrupção. Não tinha solução. Tudo que era previsto não era capaz de solucionar aquele problema. Não havia possibilidade de intervenção do executivo no legislativo. Da mesma forma aconteceu com o governador daquela época, que também acabou envolvido. Então fica resolvida a questão, porque realmente há uma omissão grave. Depois nós tivemos essa mesma missão no caso aqui do Distrito Federal.
A senadora Nilra Demarque, do PSDB de Santa Catarina, pediu apoio para aprovar proposta de emenda à Constituição que estende o pagamento de gratificação a todos os professores do ensino médio que efetivamente estão em sala de aula.
Atualmente, esse direito é pago somente aos professores do ensino fundamental e nem em todos os estados e municípios existe a gratificação.
Pela proposta de Nilra Demarque, haverá ainda padronização do valor da gratificação em todo o país e sua extensão para estados e municípios que ainda não o pagam.
Desde já peço à Comissão de Constituição e Justiça e também às demais comissões que se debrucem com muito carinho sobre a matéria, porque é importante para todos os nossos professores, especialmente os professores de toda a nossa rede pública. Como já disse uma vez dessa tribuna, é preciso reconhecer e estimular concretamente o maior agente da educação. Em qualquer sistema de ensino, o professor em sala é o nosso maior aliado na qualificação da educação no Brasil.
Nilra Demarque ainda pediu apoio a outro projeto dela que torna obrigatório no ensino médio aulas sobre direito constitucional, especialmente a parte relativa aos direitos e garantias fundamentais do cidadão.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, disse que a defesa do meio ambiente não pode desconsiderar o desenvolvimento e advertiu que, a pretexto de se defender as gerações futuras, não se pode também esquecer as gerações atuais.
Ele disse isso ao lembrar que hoje, no mundo, 1 bilhão de pessoas passam fome e 16 mil crianças morrem todos os dias. E a causa principal é justamente a falta de comida.
Para o senador, o maior problema do meio ambiente é justamente a pobreza. Quem vive na miséria, segundo ele, não consegue preservar a natureza.
Nós queremos o desenvolvimento, mas preservando o meio ambiente. Ninguém de nós quer acabar com as florestas. Nós queremos a preservação das florestas. Mas nós precisamos fazer com que a nossa prioridade seja o ser humano, seja o homem vivendo na floresta e da floresta também. Nós podemos manter esse equilíbrio e trabalharmos juntos com os ruralistas, com ambientalistas.
A Rádio Senado ganhou um dos mais importantes prêmios da imprensa brasileira de 2010, o Embratel.
A reportagem Quando a Sombra Cai, a história da tortura no Brasil, foi anunciada como a melhor entre 56 inscritas. Repórter Bruno Lourenço.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada pelas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Para lembrar o dia, a Rádio Senado apresentou em dezembro do ano passado uma reportagem especial sobre a tortura no Brasil. O repórter Sérgio Vieira explicou por que escolheu destacar o artigo 5º da declaração, que diz que ninguém será submetido à tortura, na reportagem sobre direitos humanos.
A tortura é um fenômeno, né? E ela também aqui no Brasil, há séculos que ela é praticada, né? Sempre foi praticada e nunca parou, essa é a verdade. E na época da ditadura militar, ela teve mais repercussão, ela foi realmente muito mais institucionalizada, mas faça a documentação comprova que ela não parou de existir depois de 1985. Ela continuou existindo, mas ela é voltada para... Hoje ela atinge, como antes da ditadura militar, só pessoas das classes D e E, pobres e miseráveis.
As reportagens Quando a Sombra Cai, a História da Tortura no Brasil e Os Exilados da Doença sobre a hanseníase, outra finalista do prêmio Imprensa Embratel, estão disponíveis na página da Rádio Senado na internet. www.senado.gov.br/rádio.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.